começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, 9 de agosto, ano 18, com os comentários do Jorge Van Burg e do Márcio Guedes, com a participação do Luiz Cabeça Ferreira, mesa de áudio. Ele, Rafael Espíndola, um dos meninos do Nini. Ele que é o vocalista da banda Rotterdam. E tá naquela. Ex. Que beleza, garoto. Central técnica, Jorge Brum e Ed Guimarães. Produção, Luiz Ferreira, nosso cabecinha. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Brasil, que joga com o coração.
Tem, nota 10.
Deixa a camisa legal.
Vamos lá.
É o povão de sua norte liga, dando o som mais forte do esporte.
Valeu, valeu, valeu.
A Nacional. Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. É isso aí, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, Rede Nacional de Rádio. Quinta-feira recheada de informação, recheada de alegria e recheada também de muito choro. Está começando o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da participação dos clubes brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores da América.
Olha aí, o timaço nacional.
O Cruzeiro venceu o Mengão nesta quarta-feira no Maracanã. Saiu na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Repórter Maurício Costa acompanhou a partida no Maraca ontem à noite na narração do Carlos Borges e traz todas as informações pra gente aqui em No Mundo da Bola. Mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Mais de 45 mil torcedores presenciaram no Maracanã a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2-0 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Destes 45 mil, cerca de 3 mil fizeram a festa dos 10 minutos do primeiro tempo até o apito final do árbitro argentino Néstor Pitana. E foi a torcida do Cruzeiro. A imensa maioria rubro-negra não fez a diferença na noite de quarta, até porque o time não ajudou. O Cruzeiro entrou atento em campo e aproveitou o nervosismo do Flamengo. Logo aos 10 minutos, Arrascaeta recebeu de Robinho na cara de Diego Alves e marcou. Depois, a Celeste ficou atrás, se defendendo dos 12 escanteios cobrados pelo Flamengo, sendo que só um levou perigo. Na segunda etapa, o rubro-negro piorou. Sem assustar o Cruzeiro, viu a Raposa contra-atacar muito bem, principalmente com as entradas de Raniel e Rafinha. E foi Rafinha que começou a jogada do segundo gol. Tocou para Arrascaeta, que recuou para Henrique. O chute de fora da área encontrou o Thiago Neves sozinho para desviar e marcar. O Fla foi para o desespero e só não sofreu uma goleada porque Diego Alves defendeu dois chutes cara a cara, um de Raniel e outro de Rafinha. A torcida do Fla vaiou, a do Cruzeiro fez a festa. Sem criatividade, o time carioca foi refém de bolas aéreas que pararam em Dedé e apenas duas vezes nas mãos de Fábio. Então, o que faltou ao Flamengo? O técnico Maurício Barbieri responde.
Em relação ao número de cruzamentos, tem várias coisas que contribuem, né? Não é único exclusivamente um fator só. Tem o fator de que o Cruzeiro é uma equipe que se fecha muito no corredor central, tem dois volantes de muita capacidade de marcação, até participam não tanto do jogo, né? Então se fecham bastante por ali, a gente sabia que ia ter que explorar as laterais do campo, mas não buscando a bola aérea, porque a gente sabe que a bola aérea eles são muito fortes, inclusive o Dedé, né? Que a gente buscasse mais essas bolas no chão. Em relação ao meio campo, a gente levou um gol muito cedo, num erro nosso, e acho que isso condicionou um pouquinho no sentido de que deixou o Cruzeiro confortável o jogo todo, né? A gente criou um número bom de chances, mas não fomos eficientes. É um resultado ruim, o sentimento é de frustração, é meu, todos os atletas no vestiário, a gente conversou bastante sobre isso. Acho que a gente não conseguiu imprimir o jogo que a gente sabe que pode fazer, Mas a gente precisa virar a página agora, a gente tem outras decisões pela frente, e aí a gente passa a pensar em Libertadores novamente quando for o momento lá na frente.
O Cruzeiro nunca tinha vencido no novo Maracanã, e a primeira vitória pós-Copa veio em um momento decisivo, como conta Mano Menezes.
A gente tinha uma ideia de como deveria se comportar, fizemos um bom início de jogo, um início muito bom. E esse início nos deu uma vantagem, certamente viria acompanhado com um pouco de sofrimento depois, porque o Flamengo é uma grande equipe, tem muita qualidade para criar, a gente se postou bem, defendeu bem, como é a característica nossa. E o final, depois do 2-0, principalmente nos últimos minutos, era natural que tivéssemos mais espaço, né? Mas a gente não pode querer tudo numa vez. O Flamengo também criou oportunidades, também poderia ter feito um gol na gente. Estamos satisfeitos, demos um primeiro passo importante, mas a gente sabe, logicamente, que teremos um segundo jogo no Mineirão e que vamos ter que jogar nesse nível para conseguir a nossa vaga para as quartas de final.
Agora o Cruzeiro pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta, dia 29 de agosto, no Mineirão, que mesmo assim consegue a classificação. E se depender de Dedé, a Raposa está bem perto de chegar às quartas de final. Eleito pela Conmebol como melhor jogador da partida, o zagueiro foi observado por auxiliares de Tite no Maracanã e depois falou sobre uma possível convocação para a seleção brasileira.
Estou feliz com o meu momento, estou feliz com a minha produção, o meu rendimento, o meu crescimento em jogo a jogo. Estou bem concentrado aqui no Cruzeiro, eu acho que as coisas estão rendendo por isso, mas eu prefiro manter meus pés no chão, focar aqui, fazer meu trabalho, porque, como exemplo, na lista da Copa do Mundo, foi assim, no inesperado, que o professor citou meu nome. Então eu vou manter meu foco aqui. É difícil de falar uma situação dessa, mas com certeza vai ser um sonho realizado voltar a ser convocado.
O jogo de volta na Libertadores no dia 29 ainda está muito longe, mas flamenguistas e cruzeirenses se reencontram no Maracanã no domingo, dia dos pais, pelo Campeonato Brasileiro. Os técnicos devem poupar jogadores, mas uma possível derrota do Flamengo pode pressionar demais Maurício Barbieri e seus comandados. Valeu, Mazela!
Valeu, Maurício! Valeu, garoto! É isso aí, ontem no Maracanã. Rapaziada, todo mundo achava aqui, todo mundo opinou, achando que ia dar Mengão. Mais uma vez, a maré não anda boa para os palpiteiros aqui do programa No Mundo da Bola. Tá todo mundo errando. Deixa eu dar boa tarde para ele, o Sinergia da Nacional. Ontem eu comecei com o Vamburga, hoje eu começo com ele. Ele manda no Leme, ele manda na cidade, ele faz sucesso no blog, ele faz sucesso no Face. Por onde anda, arrasta uma multidão. Boa tarde, Sinergia.
Márcio Guedes.
Boa tarde, seu
Boa
Márcio.
Boa tarde, meu querido Mazela. Olha, eu realmente, nos palpites ontem, coloquei 1-0 Flamengo, mas durante meu comentário, eu adverti para a imprevisibilidade do jogo, pelo esquema do Cruzeiro, que ia aproveitar os espaços da defesa que o Flamengo deixou muito ontem, né? Então, falei do Dedé também, que foi uma figura fundamental do time do Cruzeiro. Agora, acho que o time do Flamengo jogou muito abaixo do que pode. Alguns jogadores continuam tentando ganhar o jogo na base do toquezinho para cá, toque para lá, sem aquela intensidade e a vibração que o Flamengo exige. Caso Diego, caso Everton Ribeiro um pouco também. E eu acho que o gol que o Cruzeiro conseguiu no início mexeu muito com o Flamengo, com a torcida, que também ficou muito calada boa parte do jogo. E o Cruzeiro, embora com menos posse de bola, aliás, em boa parte do jogo com muito menos posse de bola, provou de novo que não só na Copa do Mundo, mas também aqui no futebol brasileiro, ter posse de bola significa pouca coisa, porque o contra-ataque tem sido mais vibrante, mais eficiente, e o Cruzeiro tem as melhores chances do jogo, foram do Cruzeiro. E o segundo gol, então, liquidou o assunto, e o Flamengo, inclusive, sai desse jogo aí, dando a graça a Deus de ter levado só 2, porque ficou ameaçado de pelo menos 3-0, porque das duas chances mais claras do jogo, fora os gols, é claro, foram do Thiago Neves no primeiro tempo, que ele tirou a bola do gol, né? Ele não perdeu um gol, foi mais do que isso. E a última bola do jogo também, em que o Cruzeiro perdeu um gol feito. Então o Flamengo mostrou falha de defesa, laterais que não foram tão eficientes, um meio campo de muita burilação e dois jogadores que estavam subindo de produção, mas sempre sumiram do jogo, o Uribe e o Marlos Moreno. Né? O técnico Barbieri demorou a mexer, né? E o time acabou se enrolando, se perdendo. Como o Diego falou no final era um bando em campo com a torcida calada, e agora muito desconfiada, porque não vai ser fácil de descontar a diferença no Mineirão, né, meu caro Mazella?
Eu acho que o Flamengo realmente se livrou de tomar de 3 ou 4 ontem. Poderia até ter feito um gol também, teve oportunidades. Mas aí vamos discutir mais adiante. Depois,
meu caro Mazella?
Pois não, senhor.
Por favor, se pedir para aumentar um pouco o seu áudio para mim, eu agradeceria.
O retorno, o nosso Rafinha vai aumentar para você, o nosso Raul Espíndola.
Vamos lá.
É porque hoje, Márcio, aqui na rádio, aqui nesta tarde, noite, agora desde tá cedo, ótimo. Desde cedo, viu, Márcio? Viu, Vamburga? É, tem algumas pessoas meio macambúzias, meio tristonhas. No departamento, então, tem gente de boca fechada, entendeu?
Eu tô percebendo, se eu liguei pra lá também, ou o pessoal sumiu ou tá mal-humorado, né?
O Paulo Garritano é um cara que normalmente alegra com as suas estrepolias o departamento de esportes. Estrepolias? Hoje ele está meio calado. Ele não está saltitante hoje. Gente, muita gente de boca, mas boca fechada mesmo.
Isso é de graça.
Alguns ficaram doentes de casa, não?
Não, vieram trabalhar arrastados, tá? Mas vieram, entendeu? Não fugiram da reta. Eu não sei se isso acontece em Brasília também. Deixa eu cumprimentar o comentarista de classe da Nacional,
Jorge Vamburgui.
Boa tarde, amigo. E o jogo? O clima até tranquilo na rádio?
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Uma tarde tranquila aqui na rádio, ninguém falando sobre futebol, nas ruas também, né, um sossego total na cidade. Nem parece que nós estamos vivendo uma competição tão importante como a Libertadores, com um jogo importante como esse de ontem, né? Bem, mas isso é normal. Olha, ontem eu estava aqui trabalhando no plantão, então eu estava ouvindo a rádio, ouvindo a narração do Borges, do jogo do Flamengo e Cruzeiro, vendo na televisão o jogo do Corinthians e no computador acompanhando o jogo do Bahia. Então, eu realmente não vi nada do jogo do Flamengo, só ouvi. Esses lances importantes e capitais da partida, na minha opinião, poderiam ter dado outro rumo ao jogo, né? Se, por exemplo, o Diego faz aquele gol, o resultado seria de 2-1, né? E diminuiria muito a tarefa do Flamengo lá em Belo Horizonte, né? Reduziria, né, em 50%, né? Poderia, com uma vitória simples de 1-0, já levaria para os pênaltis, eu acho, né? Porque aí seria um de diferença, né? Então, eu achei o seguinte, que o Flamengo não jogou tão mal assim como estão dizendo. Pelo que eu ouvi o Borges narrando, o Flamengo perdeu foi muitas oportunidades e concluiu mal, está concluindo mal a gol. Aquele problema que a gente já observou em outras partidas, está fazendo pouco gol, né? Os seus atacantes, parece que ainda não estão muito ambientados, né? E esses que chegaram ainda não encontraram o caminho das redes, né? Então, Vitinho, por exemplo, tal, que são esperanças do Flamengo, que é um grande investimento. Quer dizer, eu, inclusive, fui de opinião no Mundo da Bola que deveria começar com o Vitinho, né? E eu acho que deveria mesmo. O Vitinho precisa jogar, senão não vai pegar ritmo de jogo e tudo. É um jogador que não pode ficar no banco, começar no banco. Então eu acho que o treinador tem que rever isso. Mas, de qualquer maneira, aquela história, né? Eu vou recorrer ao velho chavão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Assim
como o Cruzeiro ganhou no Maracanã, o Flamengo pode perfeitamente ganhar lá em Belo Horizonte, até só por 2-0 e levar para os pênaltis. Então não há motivo para desespero, para querer queimar o Barbieri, nem nada. Entendeu?
Tá,
então eu acho que é um jogo de Libertadores com dois candidatos ao título. Então, perder para o Cruzeiro não é nenhuma desgraça, não. Foi normal o resultado, na minha opinião.
Ô Márcio, em cima.
Mazella, pois não, é que chamar. Polêmica, né?
Pode falar.
Você gosta de polêmica. Então,
claro.
Então, hoje eu devo dizer que eu discordo mais uma vez totalmente do Vambu, 100%. Não é nem 99%, é 100%. Ele não viu o jogo, só ouviu, né? O Cruzeiro teve muito mais chance que o Flamengo. O Flamengo, que dá graças a Deus, não tem saído com 4-0 do Maracanã. Porque os jogadores do Flamengo do ataque não jogaram nada. O Flamengo atacou muito, mas atacou mal. Teve talvez uma ou duas chances de gol no máximo. Então, se fosse um placar assim, chances de gol, quanto é que vai ser o placar? Seria assim, 4-1 Cruzeiro, 5-2 Cruzeiro. Não interessa o Flamengo atacar mais. O futebol argentino, isso não interessa nada. Você tem que atacar bem, atacar na medida certa. E o Cruzeiro deu um baile tático no time do Flamengo. O Mano ontem amarrou o time, o Arrascaeta dominou o meio-campo quase o jogo todo. Agora é claro que no Mineirão tudo pode acontecer, são dois grandes times. O Paquetá, por exemplo, não jogou ontem, pode jogar. O Flamengo pode chegar lá, amarrar o Cruzeiro e fazer um gol. O Fábio franguear duas bolas, pode. O Flamengo pode classificar ainda. Agora, eu não apostaria um centavo na classificação do Flamengo. Acho muito difícil. Não porque precisa fazer dois gols, porque o time do Flamengo já vários jogos não está jogando bem. Empatou com o Cruzeiro lá no último minuto daquele outro jogo. Perdeu para os reservas do Grêmio, para 11 reservas do Grêmio. E ontem, com o seu público todo no Maracanã, levou 2-0 e foi uma atuação muito ruim do Flamengo.
Olha,
o time
está
inconformado. Ninguém sequer jogou bola ontem no Flamengo.
Você acha... Ô Márcio, você acha que o problema foi escalação ou mal escalação, ou parte tática, ou mau momento técnico dos jogadores?
Olha, muita coisa, tá? Porque a defesa do Flamengo melhorou com a entrada do Léo Duarte, o Hever é um jogador bem bom pela bola, mas os laterais do Flamengo são pouco eficientes no apoio e na defesa também deixam muitos furos. Qualquer contra-ataque em velocidade, eles ficam bem perdidos. O meio-campo, que tem jogadores de qualidade técnica, de bons, são habilidosos, né? Sentiu falta o Paquetá, o Diego é um jogador muito macio, muito cabelinho engomado. Hoje o Paulo César Caju, na sua coluna do gol, falou que não acredita em jogador que joga com cabelo engomado e que não despenteia. Claro que foi uma brincadeira dele, mas tem um certo fundo de verdade, né? O nosso amigo Everton Ribeiro, que tem sido bom em alguns jogos, também sumiu de campo ontem, e o ataque foi uma piada ontem, né? O próprio Vitinho não jogou nada, o pessoal já tá começando a desconfiar que jogaram pela lata do lixo aí 40 milhões. Foi 40 milhões de euros ou de reais? De reais, né? 10 milhões de euros, não
é
isso?
É, foi euros ou reais?
Foi 10 milhões de euros, né?
É a cabeça.
A venda do...
Vitinho, a compra, Vitinho.
Euros.
40
euros.
Milhões
10
de
milhões,
reais.
Acho que foi...
10 milhões de euros, 40 milhões de reais.
10 milhões de... Foi 10 milhões de euros, deixa eu dar uma conferida.
Exatamente,
aqui.
Exatamente, então, foi muita grana para uma contratação de um time brasileiro. Eu não sei não, ele depois de sair do Botafogo não acertou em time nenhum.
Ele teve alguns bons momentos no Internacional, né? Lampejos.
Alguns depois sumiu. E no Flamengo agora, em poucos momentos, também em jogadas que ele tentou, não conseguiu nada. Então, é preocupante para você do Flamengo essa postura do Flamengo, que voltou a ser aquela de pouco tempo atrás, né? Depois da Copa do Mundo, o Flamengo definitivamente não se acertou. Agora, pode ser que daqui por diante comece a ganhar tudo de 10-0, sei lá, vou ver, né?
É verdade, 10 milhões de euros, viu, Márcio? 10 milhões de euros, foi o que custou o Vitinho.
Tá certo, é isso aí, 40 milhões de reais.
É verdade, é verdade. Ô Vamburg, nós falávamos ontem que talvez, e foi, nós falávamos aqui, que não acreditávamos que a mais rodagem do técnico do Cruzeiro, o Mano Menezes, em relação ao técnico do Flamengo, o Maurício Barbieri, não faria diferença. Pelo que você escutou, acompanhou, viu, ouviu do Carlos Bosch, o que você acha?
Manter minha opinião, não fez a menor diferença. Agora, depois do que o Márcio Guedes falou agora, eu cheguei à conclusão que eu pensei que eu estava ouvindo o Borges narrar Flamengo e Cruzeiro. Eu devo ter ouvido outro jogo.
Então tá bom, polêmico.
Ô Márcio, você escutou qual jogo? Você viu o jogo, é completamente diferente. Narrador tem que dar emoção até em lateral. O bom narrador dá emoção até em lateral. E evidentemente o Carlos Borges é um grande flamenguista, né? Ou não?
É um grande narrador, né, Márcio?
Grande narrador, grande flamenguista.
É verdade, ele torce pelo Flamengo.
Eu achei que eu tava ouvindo a Nacional. Eu devo ter ouvido outro jogo.
Tá bom, vocês dois são ótimos. Eu me divirto com vocês dois aqui. É um negócio muito. Não. O Márcio viu um jogo, o Vamburgo viu outro. Mas quem venceu foi
o jogo. O Vamburgo disse que não viu o jogo.
É verdade.
Eu só ouvi.
É, o Márcio viu o jogo que o Cruzeiro venceu, 2-0. Exatamente.
Então eu tô com mais moral em relação ao Vamburgo. Um viu, o outro só ouviu. Quem viu tá um pouquinho à frente. Não,
mas como
não
diria o velho chavão da Rádio Globo, que lamentavelmente mudou totalmente, vejo o jogo ouvindo a Rádio Globo.
Exatamente, o Vamburgo ouviu pela antiga Rádio Globo, os meus queridos companheiros que já não estão mais conosco.
Vou cobrar do Borges, viu? Foi ele me enganou.
A culpa é do Borges.
Se você estivesse à beira do gramado.
Ah, meu Deus do céu, só nesse programa, essa dupla é demais.
Meu Deus.
Jorge Vamburg e Márcio Guedes.
Meu querido companheiro Vamburg, do Jornal do Brasil.
Tá certo, mas é ótimo. Essa discordância eu me divirto. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte de todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, deve estar se divertindo. Pô, o Márcio fala A, Vambuga fala B. Márcio faz C, Vambuga vai D.
Não, nem sempre, nem sempre. Eu concordo muito com ele também.
Ah, é controvérsias, hein?
Ah, meu Deus do céu.
Não, eu descobri de graça, não. Que isso?
Tá bom. Tá bom. Eu tô querendo ver o Vambuga e ao Rio pra todos nós irmos almoçar. Aí vai ser uma delícia, à tarde, todo mundo
não,
junto.
Mas eles vão discutir, um vai querer feijão, outro vai querer arroz, vai ter uma confusão.
Sabe qual é o problema? É que o nosso Vambuga tem opiniões bizarras, tem opiniões diferentes do normal, que é bacana isso. É o outro caminho que ele segue, é legal isso.
Tá bom, então. Oh, olha só, falamos do técnico, falamos da parte tática, da parte técnica, acreditando já no próximo jogo. Vocês dois concordam que futebol tudo pode acontecer, o Flamengo pode vencer. Mas pelos resultados que o Flamengo tem, o Vambuga, você acha que isso pode refletir no Campeonato Brasileiro?
É, se o Flamengo não engrenar, quer dizer, o Flamengo chegou lá em cima, né? Chegou na liderança, não foi à toa. Agora, se de repente ele começar a ratear, né? Começar a cair de rendimento, aí a coisa pode complicar, né? Porque essa derrota, por exemplo, a Libertadores é assim, uma espécie de grande sonho, né? Então, dos rubro-negros, né? Ganhar outra Libertadores, acho até mais, talvez, do que o Campeonato Brasileiro, né? Então, isso aí pode ter uma influência, assim. Se o Flamengo for eliminado na Libertadores, pode influenciar. Esse resultado aí, com quem o Flamengo joga no próximo final de semana é contra o Grêmio. Cruzeiro. Contra quem?
Cruzeiro no Maracanã.
Ah, o Cruzeiro, de novo? No Maracanã. Pois é.
De novo no Maracanã.
É, isso pode ter uma influência, sim. Né? Pode abalar o time para esse segundo confronto. Aí, esse confronto, aliás, segundo não, né? É o segundo na sequência, segundo, mas não tem nada a ver. Agora é Campeonato Brasileiro.
Flamengo, pode Grêmio, sim. Flamengo e Cruzeiro.
Como é que fica a sequência de jogos, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Boa tarde para o pessoal que está ligado aqui no programa No Mundo da Bola, aos nossos queridos comentaristas. Olha, o Flamengo.
Luiz Ferreira é nacional.
Se liga, malandro.
É isso aí, gostei.
Pode nem respirar que o Rafael Espíndola já entra de sola.
É que ele tá numa fase nova da vida dele.
É uma fase nova. A volta dos que não foram.
Vamos lá.
Brincadeira, Espíndola. É seguinte, o Flamengo enfrenta agora o Cruzeiro no Maracanã neste domingo pelo Brasileirão. Na quarta-feira, o Flamengo volta ao Maracanã, mas para enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil. A gente teve...
É o segundo jogo,
jogo da volta. Outro empate é pênalti. Não tem mais gol qualificado fora de casa. Por isso a gente está tendo essa overdose de Flamengo, Grêmio e Flamengo Cruzeiro. O jogo de volta do Flamengo com o Cruzeiro pela Libertadores acontece no dia 29 de agosto. Perfeito?
Então vamos lá. Então o Flamengo pegou o Grêmio Copa do Brasil. Pegou o Grêmio Brasileiro. Pegou o Cruzeiro Libertadores. Agora pega...
Cruzeiro Brasileirão.
Brasileirão. E depois, na sequência, quarta-feira, o Grêmio de novo.
Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Aí...
No dia 29...
Aí vai dar um intervalo, um hiatozinho, não vai ser na outra quarta. Vai ter duas semanas para o jogo da volta do... tá aí, Vambuga, o que você acha dessa sequência? Só jogo encardido, hein?
É uma sequência muito pesada mesmo. O Flamengo vai jogar contra os dois, talvez, principais times do Brasil, juntamente com o próprio Flamengo, né? Quer dizer, sem falar no Palmeiras, mas eu acho até que Cruzeiro e Grêmio estão acima do Palmeiras no momento. Então, é uma sequência muito ingrata, muito difícil. E essas derrotas agora realmente podem ter uma influência muito grande na sequência do Flamengo nessas competições.
Márcio, essa sequência... Oi, fala.
Eu concordo inteiramente com o Vambuga.
Que beleza!
Obrigado, Márcio!
Eu completaria o seguinte.
Valeu!
O Flamengo não está poupando muitos jogadores, não, tá? Um ou outro, o Grêmio poupou o time todo. O Mano já está avisando que vai poupar também. Então, não sei se o Flamengo vai aguentar a maratona, não. Isso eu acho uma cartada arriscada. Não sei se vai dar certo se o Flamengo tem elenco. Até porque alguns jogadores, nos quais se confiava muito, estão falhando, né?
Mas estão falhando por quê? Por causa do preparo físico ou por causa da técnica? Eu não sou favorável a poupar. Eu penso diferente. Eu acho que tem que jogar com o treino principal.
Tudo bem, eu concordo com você em parte. Por exemplo, eu acho que tem que ver cada jogador, como cada um está, a parte física... Os preparadores físicos têm que fazer, os médicos, uma avaliação homem a homem, para saber quem está. Porque tem jogadores que não resistem. tem posições laterais, por exemplo, que são muito mais acionadas durante o jogo. Agora, o Flamengo, eu acho que tem muito jogador novo que está em processo de adaptação, entendeu? E está outros muito novos. Então, é um time que ainda está rateando e está muito irregular. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Você acha que deveria poupar para... Só lembrando que entre essa sequência de Grêmio e Cruzeiro, pela 19ª rodada, o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. Fala, cabeça.
Última rodada do primeiro turno, simbólico do Campeonato Brasileiro. E na 20ª rodada, no caso, o Flamengo enfrenta o Vitória, já é a primeira rodada do retorno do Brasileirão.
O Flamengo joga com Vitória em casa?
Em casa.
E joga com o Atlético
fora. A sequência
fora
do Brasileirão é a seguinte: enfrenta o Cruzeiro em casa, domingo agora.
O Atlético fora.
O Atlético Paranaense no dia...
Sábado, domingo.
No outro domingo.
No outro domingo, fora de casa, lá na Arena da Baixada.
E o Atlético tem crescido agora com o novo
treinador. Exatamente, com o Thiago Nunes. E na quinta-feira, dia 23, enfrenta o Vitória em casa.
Ah, quer dizer, a abertura do retorno será no meio de semana, é isso?
Exatamente.
É um negócio meio complicado.
22 e 23 de agosto.
Eu acho que o Flamengo tem que se ligar, porque se... O que vocês acham? Pra gente fechar o assunto do Flamengo e Cruzeiro, já analisamos de cima pra baixo, mas só isso tá faltando, eu acho. O Flamengo saindo fora da Libertadores, que é possível, já que perdeu 2-0. Da Copa do Brasil, menos provável, mas pega o Grêmio, porque empatou o jogo fora de casa 1-1. Vocês acham que vai ter um problema sério, muito sério, na Gávea?
Mas, Ela, eu acho o seguinte, se o Flamengo tiver que poupar alguém, poupar jogadores, ele deve fazer isso no Campeonato Brasileiro, porque a situação dele é confortável. Tá em segundo lugar agora, é o vice-líder, né? Com 34 pontos, um atrás de São Paulo. E tem lenha para queimar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ainda tem 20 rodadas, então, 20 ou 19 rodadas. Então, tem tempo e possibilidade do Flamengo, mesmo que não continue na liderança, mas permanecer entre os seis, não há dúvida alguma. Então, se ele tiver que poupar, ele deve poupar para o Campeonato Brasileiro e lançar a força máxima na Copa do Brasil e na Libertadores.
Márcio, e aí?
O Grêmio, inclusive, está fazendo isso, né? Com algum êxito e tal. É outra coisa, é um risco que se corre. Pode dar certo, vai deixar o Flamengo mais descansado para as principais competições, mas como o Flamengo está com essa história de brasileiro, segue o líder, se começar a levar lambado no brasileiro, não sei não, porque o São Paulo está com a tabela melhor agora, pode dar uma disparada, está o Internacional pertíssimo do Flamengo, né? O Grêmio vem também por fora, então o Flamengo está muito pressionado, quer dizer, é complicado isso aí, é muito complicado, não dá, só dentro do Flamengo, técnico, preparador físico, médico, só eles que podem chegar a uma conclusão melhor em relação a isso, porque cada decisão tem seus prós e contras, meu caro Mazella.
É verdade, 17 horas, 30 minutinhos, se acompanhando o programa No Mundo da Bola, com as opiniões envolvendo Cruzeiro e Flamengo, primeiro jogo da Libertadores, o Cruzeiro fora de casa meteu 2-0 no Flamengo, jogo de volta, portanto, dia 29 de agosto, lá no Mineirão, com as opiniões abalizadas de Jorge Vamburgo e de Márcio Guedes, analisando dois dos principais times do Brasil. Outro clube brasileiro que jogou ontem, Rafinha. Campeão dos campeões, eternamente. O outro clube brasileiro que entrou em campo nesta quarta-feira foi o Timão. Repórter Rafa Monteiro traz as informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Corinthians foi ao Chile para enfrentar o Colo-Colo e perdeu por 1-0 no Estádio Monumental em Santiago pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O gol da partida foi marcado por Carmona ainda no primeiro tempo. Para o jogo de volta no próximo dia 29, na Arena Corinthians, em São Paulo, o técnico Smarlossi não vai poder contar com o volante Gabriel, expulso no segundo tempo. O jogador comenta a frustração de não poder entrar em campo na próxima partida da competição.
É difícil de falar, né? Se tivesse pessoas, sei lá, mais tristes do mundo hoje, seria eu, pela expulsão. Lógico que sou um jogador que passei uma vez na carreira por isso e hoje é a segunda vez. Complicado, não tem nem palavras, cara. É só agradecer ao grupo pelo jogo que fez, principalmente ali segurando a pressão, conseguindo levar um resultado totalmente que dá pra virar ainda na nossa casa, até porque nós temos uma força muito grande na nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Então, é lógico, acho que eu fui com uma vontade excessiva no primeiro lance, no segundo lance do amarelo. No primeiro, fui pegar a bola do cara que estava retardando o jogo e e ele acabou dando amarelo, mas isso várias vezes aconteceu no jogo e não aconteceu dele dar amarelo, principalmente para a equipe deles. Mas agora é virar a página, eu sei que é difícil, eu tô ainda matutando isso muito na minha cabeça, mas tenho certeza que o grupo vai me ajudar bastante, eu também vou pensar para não poder não errar novamente desse jeito e para a equipe voltar forte para os próximos jogos, que nós temos ainda muita coisa pela frente.
Com a derrota por 1-0, como é o critério do gol qualificado, ou seja, o gol na casa do adversário, como critério de desempate, só a vitória por 2 gols ou mais diferença interessa ao time paulista. Se vencer por 1-0, a vaga para as quartas de final será definida através de cobrança de pênaltis. Mas o Corinthians tem que virar a chave, porque no próximo domingo, Dia dos Pais, enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde. E para o compromisso seguinte, o técnico Osmar Lossi poderá jogar com a dupla de zaga reserva. Pedro Henrique vai cumprir suspensão e Henrique sentiu desconforto muscular contra o Colo-Colo e se tornou dúvida contra a Chape. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. Cruzeiro venceu, Libertadores, Corinthians perdeu, o mesmo acontecendo com o Flamengo. 17:35. Já voltamos com muito mais aqui no programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, voltamos com o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio e você que navega na internet, ebc.com.br. Vamos de quê, Rafinha? Então, garoto, solta a vinhetinha. Se liga, malandro. Bota pra você a vinhetinha. Se liga, malandro. É, tá de bobeira. Ex, complica, cara. Vambora.
Wagner Gomes. O número de mulheres alcança o seu maior patamar no Comitê Olímpico Internacional, 42,7%. Em relação ao ano passado, houve um crescimento de 16,8%, sendo o dobro, levando em consideração o ano de 2013. Segundo o COI, isso aconteceu devido ao aumento do número de membros da África e Oceania. As comissões atendem aos comitês organizadores dos Jogos Olímpicos, além de muitas atividades em todo o mundo. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Acabou. É isso aí, nada disso, nada de cheirinho, se liga, malandro.
Olha lá.
É, olha o timaço nacional, bota a vinheta aí, se liga, garoto.
Olha aí, o timaço nacional.
Cadê o hino do Bahia?
Bahia!
Cadê o hino do Bahia?
Bahia!
Tá ferrado comigo hoje, Rafael. Vamos falar de Copa Sul-Americana. O Bahia sofreu, mas segurou o cerro no Uruguai e garantiu classificação para as oitavas de final. Bruno Mendes, o de peso, traz as informações.
Amigos do programa No Mundo da Bola, o Bahia empatou com o Cerro do Uruguai em 1-1 e carimbou o passaporte para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como havia vencido o primeiro jogo em Salvador por 2-0, o tricolor passou para a próxima fase. Zé Rafael, autor do gol baiano no Uruguai, fala da emoção de ter marcado o primeiro do Bahia fora do Brasil.
Fico feliz, né, por estar fazendo parte dessa história. Acho que o nosso grupo é um grupo muito batalhador, que tem se dedicado a cada jogo em todas as competições para dar o seu melhor, e aos poucos a gente está colhendo os frutos que a gente tem plantado. Então a nossa equipe está de parabéns, porque fez um grande jogo, disputou de todas as maneiras possíveis com um adversário que está acostumado a jogar aqui nesse campo ruim, e a nossa equipe fez um jogo muito consistente.
O técnico Enderson Moreira falou das dificuldades da classificação.
A gente sabia muito bem que a equipe deles vinha com tudo, eles são acostumados com o campo, com o piso, muito frio hoje. Então a gente tem que enaltecer, acima de tudo, a competitividade desse grupo. Nós jogamos domingo agora, nós somos uma sequência de jogos extremamente decisivos, importantes para a gente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, e acho que acima de tudo a equipe tem dado uma resposta muito positiva dentro daquilo que está sendo exigido.
O Bahia volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, quando recebe o América Mineiro a partir das 7 da noite, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Verdade, 17:40 depois do Bahia. Rafael Espíndola, meu garoto. Joca Santos fazendo escola, hein, Joca? O Rafael tá seguindo você bonitinho.
É isso mesmo.
Só o teu hino de quem agora? De quem? Em homenagem a Roberto Brandão. Vim aqui pro estúdio ouvir as informações e saber o que está acontecendo com o Vasco, que entra em campo hoje pela Sul-Americana. E o Vascão tem um joguinho complicado. O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Trembala da Colina pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Hoje é dia do Vasco da Gama mostrar toda a sua força pela Copa Sul-Americana. O gigante da colina tem que vencer a LDU por 2-0 ou por 3 gols de diferença, já que na primeira partida, no Equador, foi derrotado por 3-1. O meia Thiago Galhardo falou sobre o que precisa mudar em relação ao primeiro jogo entre as equipes.
Se nós entrarmos ligados, com todo respeito ao time deles, mas dentro de casa, com o apoio da nossa torcida e por tudo que nós passamos lá, o desgaste da viagem, pelo que falaram depois do jogo conosco, que nós fomos lá para... O Vasco era muito grande, nós fomos lá para poder segurar resultado, ficar jogando, não. Nós vamos mostrar para eles que lá realmente pesou a atitude, pesou a viagem, e que aqui nós não vamos ter essa cera toda, que nós vamos fazer e impor nosso ritmo de jogo do primeiro ao último minuto.
Vasco e LDU jogam às 19h30 em São Januário. Dentro do Caldeirão, o Vasco já fez 20 jogos este ano. Perdeu 6, empatou 2, venceu por 12 vezes. Em 4 oportunidades, fez o placar que precisa para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jorginho ainda não pode contar com os 3 reforços recém-contratados: os atacantes Maxi Lopes e Vinícius Araújo e o zagueiro Leandro Castan. O Vasco deve vir a campo num 4-2-3-1. No gol, Martim Silva. Lateral direito, Luiz Gustavo. Dupla de zaga, Breno e o colombiano Oswaldo Henriques. Na lateral esquerda, Ramon. Os volantes são De Sábato e Andrei. Mais à frente, no meio de campo, Giovanni Augusto, Thiago Galhardo e Iago Pikachu. O centroavante é o argentino Andrés Rios. Caso o Vasco supere a LDU, terá pela frente na próxima fase o Deportivo Cali da Colômbia como adversário. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Vasco da Gama, LDU, hoje, São Januário, com excelente público. Passo a bola para você, Jorge Vamburgo. Esse jogo complicado, o Vasco perdeu a primeira por 3-1 lá na casa da LDU, no Equador. Fala, Vamburgo. E aí, dá ou não dá?
Olha, dá, né? Dá para vencer a partida por 2 gols de diferença, conforme a LDU conseguiu. Não tem dúvida que dá. Agora, o Vasco começou a perder a disputa com a LDU fora do campo, quando ele resolveu poupar 4 titulares na partida de ida, né? No Equador, o Breno, o De Sábato, o Pikachu e o Ramon. Eu nunca vi uma burrice tão grande na minha vida, quer dizer, alguém poupar 4 titulares numa disputa, no primeiro jogo de um mata-mata, quer dizer, fora de casa ainda por cima, quer dizer, quando o time precisava ter a força máxima, jogando com um fator desfavorável, que é a altitude, né, com uma viagem longa, conforme o Galhardo aí ressaltou, que nós tivemos problemas com a altitude, a verdade é a seguinte, é que o Vasco não se preparou adequadamente para esse jogo com a LDU. Parecia até que o técnico Jorginho não tinha visto a LDU jogar, não estudou o time adversário. Quer dizer, a marcação foi completamente frouxa, o Vasco não marcou direito. Só teve uma parte do jogo em que ele atuou razoavelmente bem, que foi quando conseguiu o seu gol, e acabou levando o terceiro. Então, agora é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Agora, a questão que me chama a atenção é a seguinte, é que o Vasco é classificado ou não, vença ou não vença a LDU por 2 gols de diferença e consiga a vaga, acontece o seguinte, o problema do Vasco não é a Sul-Americana, o problema do Vasco chama-se Campeonato Brasileiro. O Vasco, depois dos últimos resultados dessa rodada passada, o Vasco está apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O Vasco está com 19 pontos ganhos e o primeiro da zona de rebaixamento, que é a Chapecoense, está com 18. Logo atrás do Vasco tem o Vitória, que também tem 19, o Santos com 18, o Bahia com 18, todo mundo mordendo ali os calcanhares do Vasco. E a Chapecoense, o primeiro da zona de rebaixamento, com 18. Então a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é muito pior do que na Sul-Americana, porque ele pode, nessa rodada em que ele enfrenta o Palmeiras, lá em São Paulo, ele pode entrar na zona de rebaixamento. Então a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é muito pior do que na Sul-Americana. Se for eliminado da Sul-Americana, paciência. Agora é bom abrir os olhos para o jogo de domingo contra o Palmeiras.
Só lembrando que o Vasco tem 2 jogos a menos, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. Só lembrando isso, 2 jogos a menos.
2 jogos fora de casa, ambos os jogos são fora de casa. Quer dizer, então não se pode nem dizer que o Vasco tem a vantagem de jogar em São Januário essas 2 partidas.
É verdade. Márcio Guedes, não vou falar o choro, mas a análise do Vamburgo em relação ao seu time de coração, procede ou não? Ele tem razão?
Tem razão. Concordo com o Vamburgo, tá vendo?
Que beleza, hein?
2-1, tá vendo? Eu acho que vai ser um jogo realmente difícil, porque você, precisando tirar 2 gols no jogo de time sul-americano, não é fácil, né? O Vasco tem tido até dificuldade jogando no seu Januário. Acho o time meio mexido com essa defesa do Vasco hoje. Cada jogo é uma defesa diferente. Hoje tem ao lado ali do Breno, qual é o nome desse rapaz que joga ao lado do Breno hoje?
Henriquez,
eu nem conheço muito bem ele. Todo o meio campo da hora tem uma formação também. Esse André Vives não acerta nunca. O Vasco é muito dependente do Pikachu, que realmente é um ótimo jogador, né? O Giovanni Augusto também tem grandes momentos, embora fisicamente ainda meio fora de forma. Acho que é complicado, a LDU se defende bem, vai ser difícil o Vasco ganhar por 2 jogos. Pode acontecer. Agora, em relação ao Brasileiro, também a situação é muito ruim, não só para o Vasco, Botafogo, Fluminense, para muita gente aí, o futebol carioca faz um brasileiro dos mais medíocres, né?
Agora, o Henriquez é colombiano, tá feia a coisa. Né? É colombiano. Mas, enfim, de qualquer maneira, o jogo de hoje, o que mostrou o Vamburgo no jogo passado, que a LDU já não é mais aquele time que foi campeão das Américas, 2 vezes em cima do meu Fluminense, que eu tenho um pesadelo até hoje em relação a essa LDU, não só na Copa Sul-Americana, como também na Libertadores da América. O Fluminense bateu na trave 2 vezes, e Deus sabe quando o Fluminense vai voltar a disputar uma decisão de Libertadores e de Sul-Americana, oi?
Aquela final da Libertadores do Maracanã foi emocionante, né? Que o Fluminense acabou perdendo os pênaltis. Foi a maior festa que já houve da torcida no estádio do Maracanã.
É verdade, foi de arrepiar emocionante. A torcida, a gente brinca aqui, né? não é a maior, é a moda do Flamengo, mas a mais bonita é a do Fluminense. A gente costuma brincar nisso aqui. Mas o nosso Roberto Brandão, para te provocar, Márcio, aqui do meu lado, aqui no estúdio, fala assim: avisa o Márcio que o Vasco só está 2 pontos atrás do Botafogo. O Botafogo tá...
Eu acabei de falar isso, que o Botafogo está ameaçado também.
É, mas ele vem te provocar, tá vendo? Em vez de provocar os outros lá em cima que tomaram catiripapo, aí vem te perturbar aqui no estúdio, cara.
Você, por favor, Manzela, pergunte ao Brandão.
Ele está ouvindo.
Vou botar aí, se o Gaetano e o Bocá estão calmos.
Não, estão fingindo que não está acontecendo nada. Quem joga, viu, o Van Burgo, sabe que o Bocage e o Garritano falaram no lá? Teve jogo ontem, eu não vi, fiquei vendo novela. Vê se pode um negócio desse.
Realmente.
É, você vê, né?
Eu acho que é uma boa desculpa.
É, a boca maldita está caladíssima hoje. Olha só, 17h49, já começa a pegar no pé dos outros aqui. Vamos em frente. Só um detalhe: a LDU, pelo que observei, tem um ataque melhor que a defesa na sua arrumação. Você concorda, Van Burger, ou não?
Sabe o que eu achei? Tem um atacante perigoso, aquele careca que fez o terceiro gol, o goleiro, bom cabeceador. Ele precisava ser marcado, precisava ser bem marcado. Então deixaram o cara solto. Ele várias vezes ameaçou, até que conseguiu acertar. Foi ele que marcou, se não me engano, o terceiro gol. Não sei se foi o terceiro ou o segundo. Eu sei que ele marcou um gol de cabeça, já não estou mais lembrado, mas eu acho que foi o terceiro. Ele tinha que ter uma marcação mais próxima, dele... não deixar o jogador na área solto, como o Vasco deixou. A impressão que eu tive é a seguinte: é que o Vasco não estudou o adversário, não conhecia, não sabia como é que a LDU jogava.
O nome desse cara é Anangonô. Anangonô. É o nome dele.
Anangonô. O Vasco tomou um gol do Anangonô de cabeça.
É verdade.
Mazela.
Oi.
Só para provocar um pouco o Van Burgo. Ele está querendo derrubar o Jorginho já. Não dá sentido isso, não?
Ele está meio insatisfeito, diria eu. Insatisfeito.
Não é que eu queira derrubar, mas eu acho que... Acho que estão cometendo erros lá na gestão do futebol do Vasco. Um deles foi esse, que eu acho imperdoável. Agora... poupar 4 jogadores titulares na primeira partida de um mata-mata. Ora, isso é, como eu disse e repito, é de uma burrice atroz. Ninguém me convence que tinha necessidade de poupar esses 4 jogadores.
17h51, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, aqui no Microfone Esportivo do Brasil, você que navega na internet abc.com.br. Hoje Vasco da Gama, LDU, São Januário, vai ser pequena para receber a torcida vascaína. Hoje só a vitória interessa. Primeiro jogo, deu 3-1, LDU, Vasco vencendo por 2-0, passa. Rapaziada, a Vascão, pra cima deles, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. É isso aí, legal, valeu Rafinha, valeu primo de Joca. Vamos em frente, 17h51, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sexta, dia 17, estreia a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A cada programa, propostas e ideias diferentes para conquistar o seu voto. 17h30. Ao vivo pela Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e rede de emissoras públicas de todo o país. Eleições 2018. O caminho até o Planalto
na TV Brasil.
No Mundo da Bola.
Nacional, Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, é a reta final do programa No Mundo da Bola. De imediato vamos chamar o nosso professor
Wagner Gomes. Antes dos jogos da Rio 2016, aconteceram muitas discussões e divergências, principalmente em relação ao meio ambiente. Tudo isso foi contornado e nasceu o campo de golfe para os Jogos Olímpicos. Passados 2 anos, o local continua sendo utilizado de forma pública, embora seja gerido por uma empresa privada. Essa empresa cobra uma taxa de utilização. Qualquer pessoa pagando essa taxa pode utilizar. Além disso, o local tem abrigado competições internacionais. Portanto, é um dos poucos espaços que está com uma funcionalidade bem maior. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
17h54, dando sequência, vem aí.
E o Palmeiras no azul da partida.
Ó, o Verdão, meu. Quem entra em campo pela Libertadores nesta quinta-feira é o Palmeiras, como fala em São Paulo, em Sampa. É o Palmeiras. Repórter Juliano Justo traz as últimas 9 verdes do confronto contra o Cerro Porteño pra gente aqui no programa da Bola. Fala, JJ.
Olá, amigos da Nacional. Hoje segue o mata-mata das oitavas da Libertadores. Às 15 para as 10 da noite, o Palmeiras estará em campo em Assunção, no Paraguai, para pegar o Cerro Porteño. Essa será a reestreia do Filipão na competição, da qual ele foi campeão em 99. E mesmo jogando fora de casa, ele pensa na vitória.
E nós vamos ser uma equipe aguerrida. Nós precisamos pensar em ganhar o jogo, mesmo que seja lá no Paraguai. E mesmo que a equipe do Cerro seja a equipe que esteja em primeiro lugar no campeonato, a equipe do Cerro seja uma excelente equipe, mas nós precisamos pensar assim. Eu acho que esse grupo pensa dessa forma, mas precisa de um incentivo. Precisa que a gente coloque algumas coisas para eles, que eles possam pensar sobre como chegar a uma Libertadores, como é bonito chegar ao final de uma Libertadores. E dá. Pelo que a gente tem, dá.
A equipe tem 2 desfalques certos, o lateral Marcos Rocha e o atacante William, que nem viajaram. Mas o experiente Edu Dracena, campeão da América pelo Santos em 2011, está garantido para o jogo. E o defensor dá a receita para o Palmeiras se sair bem nessa noite.
É, a gente sabe o quanto é difícil chegar na final e ser campeão, né? Então a gente está passando essa experiência, a gente sabe que jogos assim, mata-mata, você tem que, principalmente fora de casa, tentar fazer gol, porque isso faz uma grande diferença para você decidir em casa. E sempre jogar bem pertinho, bem concentrado, para que a gente consiga, como falei, levar um grande resultado para São Paulo e jogar mais tranquilo no segundo jogo.
Palmeiras deve ter Everton, Mike, Antônio Carlos, Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, Johan, Dudu e Borja. Lembrando que nessa fase o gol fora de casa é critério de desempate e a partida de volta acontecerá no próximo dia 30 de agosto aqui em São Paulo. Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Nessa reta final, Márcio Guedes e Jorge Vanburg, jogo importante, Palmeiras pegando o Cerro Porteño. Lembrando que caso o Corinthians passe, Palmeiras também, teremos nas quartas de final Palmeiras e Corinthians. O que você acha, Márcio, do jogo contra a equipe paraguaia do Cerro Porteño, Verdão? E já me despedindo de você, já que são 17h57.
Um jogo difícil, porque no Paraguai sempre o campo não ajuda. O Palmeiras tem um desfalque que, na minha opinião, é sério, porque o William é um jogador muito bom no ataque. E o Filipão está querendo encontrar um jeito do Palmeiras jogar, que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, ao lado do Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, etc., mas ainda não chegou a um ponto que justifique tanto otimismo, não. Acho que o Palmeiras vai ter dificuldade hoje, mas talvez o empate possa ser uma boa. Não mais, meu caro Mazella, eu queria só parabenizar o torcedor do Botafogo hoje, sabe por quê?
Por quê? Que?
Porque hoje é o dia do botafoguense.
Ah, é?
É, 9 de agosto, nem eu sabia, eu sou pelas redes sociais. Cada clube tem um dia. A Assembleia aí votou isso aí, os caras não tem muito o que fazer, então eles ficam distribuindo dias, né?
Tá, mas certo.
Hoje é o dia do Botafoguense.
Tá bom, então, parabéns pra você então, Márcio, como grande alvinegro.
Não, eu sou neutro, eu sou comentarista.
Não, você é alvinegro, não vê que se papurado não.
E sabe quem faz aniversário hoje?
Quem?
Um outro grande botafoguense.
Ah.
Brilhou, Mário Jorge Lobo Zagallo.
Bom, pô, ninguém sabe se o Zagallo é botafoguense.
Não, amigo. Ele é Botafogo, sim.
É Botafogo.
eu falei pra provocar ele.
Tá certo, Márcio, parabéns pelo não, seu é dia, sim. Viu? Deixa eu dar tchau pro Vambu, vai estourar o programa. Um abraço. Parabéns ao grande alvinegro Márcio Guedes. Valeu, então. E deixa eu dar um abraço no Vambu, que não é alvinegro. Seria alvinegro, mas é Cruz Maltino que se fala, né, Vambugue?
É, Cruz Maltino. Embora a cruz do Vasco, na verdade, seja a cruz de Cristo e não a cruz de Malta. Mas ficou pela história como Cruz Maltino e não vai mudar agora, né?
Pra fechar rapidinho, Palmeiras ou Colo-Colo?
Olha, eu acho que... É Palmeiras e
Colo-Colo, não, perdeu. Colo-Colo foi com o Corinthians. É o Cerro Porteño. Desculpe, Cerro Porteño.
É, eu acho. Ah, eu vou dar um crédito de confiança ao Palmeiras. Palmeiras 2-1.
Bom, como vamos você ver, não tem amanhã. Acertado nada, capaz de dar até
o pois Cerro é. Porteño. Eu quero ver. Não, tô confiando no Filipão. Ele disse que vai fazer acontecer, que tem que ganhar e tal. Não interessa que o time paraguaio seja o líder, que ele vai fazer acontecer. Só quero ver.
Tá
se,
certo,
se eu errar, então. Vou cobrar dele.
Cobra sim dele. Então agradeço a você, amigo de todo o Brasil. Em cima da hora, tá dando sequência. Vai chegando o repórter nacional daqui a pouco. Obrigado pelo carinho, um forte abraço e até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
O Mundo da Bola. Fique com a emoção.
Hora certa, nacional.